Musím pošel do kina, nebo kina chytu to mít.
Boa tarde a todos. Vamos recomeçar esta sessão, esta conferência, dedicada à Convenção Quadros das Nações Unidas, à, da COP21 Paris 2015, à COP22, que se vai realizar, como todos sabem, em Marrakech, em novembro próximo. Eu gostava de agradecer ao Sr. Deputado Pedro Soares o convite que fez, enfim, para esta parceria com o CNADES para realizar esta conferência. E saudar genericamente todos os presentes. Como tem vindo a ser sublinhado ao longo da manhã e da sessão da tarde, estamos perante um problema complexo, multifacetado, não é um problema setorial nem um problema temático, é um problema que obriga a convergência dos vários campos do saber, no sentido de encontrarmos um novo modelo, porventura um novo modelo de sociedade, para podermos, enfim, mitigar, impedir, restringir aquilo que são os impactos negativos nesta nossa casa onde vivemos, no planeta Terra, porventura, em alguns casos, com efeitos já irreversíveis, mas que tentaremos minimizar. Eu gostaria, antes de passar, porque estamos com o tempo relativamente limitado, dado que temos uma sessão de encerramento com a presença do Sr. Ministro do Ambiente e, portanto, temos que apressar. Só gostaria de sublinhar um aspecto interessante. Eu, a semana passada, com o professor Filipe Duarte Santos, estivemos numa conferência em Marrocos sobre justamente esta transição da COP21 para a COP22, e há um interveniente, um marroquino, do lado que representava uma organização não-governamental e que, às tantas, fez a comparação entre aquilo que são os efeitos na comunidade humana dos riscos e dos eventos extremos relacionados com as alterações climáticas e aquilo que são os resultados dos eventos militares, dos eventos de guerra. E, portanto, não há qualquer comparação, porque aquilo que é o resultado dos eventos naturais, dos eventos extraordinários que hoje em dia ocorrem por efeitos das alterações climáticas, são muitíssimo superiores àqueles dos eventos militares. E, portanto, ele chamava a atenção, utilizando até um conceito curioso, que era a justiça climática, e, portanto, a justiça climática, conceito que ele utilizava, que deve ser integrada nas reflexões que a comunidade científica faz, mas que a comunidade que tem capacidade de intervenção nas nossas comunidades, na nossa sociedade, deve utilizar, porque os seus efeitos ao nível das pessoas, das famílias, das comunidades, é muito mais devastador do que aquilo que nós assistimos noutros domínios, naturalmente negativos, mas com uma dimensão inferior. Eu passava já a palavra ao conjunto dos 5 intervenientes que vão intervir neste painel, nesta sessão, pedindo, enfim, uma parcimónia naquilo que são as intervenções. A primeira intervenção é da professora Sofia Simões, aqui à minha direita, engenheira do ambiente, da Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade Nova, e que se tem dedicado, enfim, todo o seu percurso científico a estas questões, não só da modulação dos sistemas energéticos, mas também das alterações climáticas, do baixo carbono, enfim. Tem a palavra e tem 10 minutos para fazer a sua intervenção. Muito obrigado.
Eu pedia para me projetarem à apresentação, que não vai ser fácil, e portanto vou já começar por dizer que vou falar sobre mitigação, não vou falar sobre adaptação. E quando se fala em mitigação, o que é a mitigação, afinal? Primeiro peço desculpa. Muito obrigada ao convite que me foi feito por estar aqui ao CNADES e à Comissão de Ambiente, Ordenamento de Território, Descentralização, Poder Local e Habitação. Tive que ler porque não conseguia dizer isto tudo. Então, eu ia falar muito rapidamente sobre a mitigação, o que é a mitigação, opções de mitigação, tem a ver com eficiência no uso de energia, no uso final, as lâmpadas que nós usamos, tem a ver com renováveis, tem a ver com opções de produção de eletricidade limpa, ou que se chama limpa, como a captura e sequestro de carbono e energia nuclear, a troca de combustíveis no uso final. Ainda o setor eletroprodutor. Este ranking aqui está, aqueles valores de percentagens, isto são opções de mitigação à escala mundial, e é o que a Agência Internacional de Energia diz que nós precisamos, um nível de esforço de redução das emissões à escala mundial para chegarmos ao cenário dos 2 graus em 2050 e, portanto, o peso grande é da eficiência no uso final. Portanto, temos que usar energia de forma mais eficiente. Em Portugal, eu não vou falar sobre o PNAC, porque há pessoas muito mais competentes que eu da Agência Portuguesa para o Ambiente para falar sobre o PNAC, que é o Plano Nacional das Alterações Climáticas. Vou só dizer muito rapidamente, portanto, aqueles blocos que eu identifiquei, para Portugal há 3, sobretudo, que são muito importantes. Um é a eficiência no uso final de energia. Este gráfico aqui está, tem dados da Direção-Geral de Energia e mostra o consumo de energia em Portugal de 1995 a 2015, calculado com base em 1995, com base 100, e, portanto, o que vemos aqui muito rapidamente é que as nossas emissões de CO2 per capita têm estado a diminuir, que temos aumentado o consumo de eletricidade per capita, que é a linha preta lá em cima, e que o nosso consumo de energia per capita, por cada um de nós, tem estado a diminuir. Portanto, poder-se-á dizer de uma forma assim muito sumária, sim senhora, estamos a aumentar a nossa eficiência energética no uso final. No entanto, queria deixar aqui uma nota, que podem ver ali aquele decréscimo maior a partir de 2011 e 2012, e sabemos que, portanto, a questão que se coloca é: se reduzimos os consumos de energia porque somos mais eficientes na maneira como guiamos os carros e geramos riqueza, ou se reduzimos os consumos de energia porque não tínhamos dinheiro para aquecer as casas e para andar de carro, porque houve uma crise económica. E, portanto, isto é uma questão também um bocadinho importante quando se fala em mitigação. Quando se fala em renováveis, este gráfico é precisamente a mesma coisa, Direção-Geral de Energia, valores para Portugal, desde que começaram a ser reportados em 2004, a percentagem de renováveis no consumo de energia em Portugal tem vindo a aumentar, principalmente na eletricidade renovável, que é a linha azul que ali está. Portanto, em 2004 havia um valor de 28% da eletricidade em Portugal era renovável, em 2014 é 52%. Nós sabemos que isto tem uma variação muito grande consoante a disponibilidade de água nas nossas barragens, mas mesmo assim este valor está normalizado, tendo em conta as variações de hidraulicidade e, portanto, sim, estamos a ter um aumento no nosso consumo de energias renováveis. Sobretudo na eletricidade, nas outras vertentes não tanto. E depois havia também um outro bloco, se recordam, que era a troca de combustíveis no uso final. Isto é o consumo de energia em Portugal desde 1995 a 2014. A faixa preta aqui em baixo são petróleo e produtos de petróleo. A faixa cinzenta que vai ganhando espaço é eletricidade. Portanto, em Portugal também tem estado a acontecer, é uma opção de mitigação, tem-se reduzido o consumo de produtos petrolíferos, tem-se aumentado proporcionalmente o consumo de eletricidade. Mais uma nota, porque é que isto acontece? Porque a nossa indústria tem mudado. Portanto, a nossa estrutura produtiva da indústria pesada, que se alimentava essencialmente de produtos petrolíferos, tem vindo a fechar, tem-se deslocalizado e nós temos outros ou menos atividade industrial ou atividade industrial que tem menos carbono. Portanto, mitigação sim, é bom para os postos de trabalho e para a economia do país? Não sei. Portanto, estas são as questões que temos que pensar também. E ainda mais rapidamente, este é um cronograma que mostra, de uma maneira muito simples, os vários estudos de planeamento energético e o do Programa Nacional para as Alterações Climáticas que têm sido feitos em Portugal. Começou em 1982 com o Plano Energético Nacional e foram feitos vários estudos intermédio. Os primeiros estudos de mitigação e de cenarização do que é que seriam as emissões da economia portuguesa que eu tenho conhecimento foram feitas no ano 2000, quando se negociou o protocolo de Quioto, e depois queria chamar a atenção para os vários PNACs que foram aparecendo, nos quais eu tomei parte. E isto, faço aqui uma pausa para vos falar um bocadinho sobre 3 notas que eu queria deixar sobre a mitigação, sem entrar em detalhes de PNACs que poderão ser discutidos noutro momento. Um é, qualquer opção de mitigação tem uma pegada e vai ter um custo para o planeta e para os recursos. Seja um custo de consumo de água para a produção de uma tecnologia, de consumo de materiais, de uso do solo, se pensarmos numa barragem, de uso de aço para produzir uma turbina eólica e de uso, cada vez mais se fala nas opções, determinadas opções de produção de eletricidade e as baterias dos veículos elétricos consumem metais raros e que a exploração dos metais e das terras raras está a causar desflorestação em algumas zonas da Ásia. Portanto, todas as opções de mitigação tecnológicas têm uma pegada e têm um custo que nós devemos ter em linha de conta. Portanto, digo eu, para o esforço de mitigação. Quando falamos em mitigação, temos que nos esforçar a todos os níveis. E o que é que isto quer dizer? Temos que ter melhor tecnologia, temos que ter tecnologias mais eficientes, temos que ter tecnologias que são alimentadas a energia que não é fóssil e que não tem emissões de CO2 e, sobretudo, e não menos importante, temos que usar a tecnologia de maneira diferente. Isto, eventualmente, até pode passar por usar menos tecnologia. E, em concreto, o que é que isto é? Estou a falar no setor dos transportes. Portanto, temos que ter carros que consomem menos gasolina aos 100 km, temos que ter carros elétricos e temos que ter, se calhar, usar menos carros, e que implica usar mais transportes públicos e, se calhar, ficar dias em casa a trabalhar e deixamos de trabalhar todos os dias, para não nos deslocarmos. E este é o pacote de mitigação que eu acho que deve ser tido em linha de conta. Portanto, a opção da mitigação não passa só pela tecnologia. Por fim, porque este painel também fala um bocadinho da adaptação, queria só lembrar que, quando estamos a falar no setor energético, a fronteira entre mitigação de emissões e adaptação às vezes é um bocadinho ténue. Isto vou-vos dar um exemplo concreto, que é o isolamento das habitações. Nós isolamos, por exemplo, um edifício para termos mais conforto térmico e para nos adaptarmos, por exemplo, ao aumento das ondas de calor, e ao mesmo tempo vamos consumir menos energia. E ao fazer isso, estamos a contribuir para a mitigação. Portanto, estas coisas não são assim tão estéreis e tão estanques. Queria só também deixar a mensagem que é importante, quando falamos em mitigação, em saber que progresso é que estamos a ter. Esta fotografia é de um site que já não existe, que foi feito pela Agência Portuguesa para o Ambiente, que verificava o cumprimento do PNAC, que se chamava Cumprir Quioto. E, portanto, é importante nós percebermos onde é que estamos a ir com as medidas que temos e o esforço que estamos a fazer, se está a ter retorno ou não. E para acabar, só porque gosto muito deste boneco, isto é um fluxograma do consumo de energia em Portugal para o ano de 1980, do Plano Energético Nacional, em 1984, e representa a produção de energia, a conversão de energia e os setores do uso final do lado direito. E isto é a mesma coisa feita do Roteiro Nacional de Baixo Carbono, que estabelece estratégias de mitigação para o setor energético português e que está disponível na Agência Portuguesa para o Ambiente. E o que eu vos queria dizer é que podemos, se calhar, não melhorarmos muito nas metodologias de previsão, eu espero que sim, e nas opções de mitigação, mas seguramente melhorámos no design gráfico das coisas que temos estado a fazer. Muito obrigada.
Muito obrigado, professora Sofia Simões. Dou agora a palavra ao professor António Lopes, que é geógrafo, trabalha no Instituto de Geografia e Ordenamento do Território, e as suas áreas de interesse científico são climatologia, risco, alterações climáticas e, portanto, que nos vai falar justamente sobre esta temática. Muito obrigado.
Muito boa tarde a todos. Já fui apresentado. O trabalho que aqui apresento, e vou tentar que seja breve, foi feito também em colaboração com a professora Maria João Alcoforado, que está aqui também presente, a pessoa que tem estudado mais o clima urbano, e, portanto, eu vou tentar puxar um pouco mais esta conversa para as cidades e, ao contrário da minha colega antes, que me antecedeu, falar mais sobre algumas possíveis medidas de adaptação em que nós temos trabalhado. Eu começaria por, enfim, o meu título poderá parecer um pouco estranho, adaptar, mitigar ou sofrer alterações climáticas nas cidades. Esta frase é muito conhecida, de John Aldrin, que é conselheiro técnico e científico do presidente Barack Obama, e ele há uma década atrás já tinha esta frase que dizia, we basically, portanto, nós temos três opções neste momento para enfrentar as alterações climáticas: podemos nos adaptar, podemos mitigar ou podemos sofrer. E quanto mais nos adaptarmos e menos mitigarmos, de qualquer maneira, nós temos que, enfim, lidar com estas três questões. Quanto mais mitigarmos, menos temos que adaptar e, se calhar, menos sofrer. E, portanto, esta será a nossa tónica do futuro. Portanto, sofrer ou não sofrer, eis a questão. Quais são os custos da mitigação? Existem vários estudos sobre os custos globais para mitigar e adaptarmos às alterações climáticas. Eles são valores astronómicos, na ordem dos 70 bilhões, ou seja, 70 mil milhões de dólares, até 100 mil milhões de dólares, são números realmente astronómicos, mas o Banco Mundial diz-nos que isto basicamente é aquilo que nós gastamos, nós, países ditos mais desenvolvidos, aquilo que nós gastamos com ajudas para os países menos desenvolvidos. Eu pergunto, então pergunta-se, não, eu, todos devemos perguntar, quais são os reais efeitos do aumento da temperatura, e sobretudo agora vou puxar um pouco para o clima urbano e para as cidades, quais são realmente as questões essenciais que estão aqui em cima da mesa. Aquele gráfico ali em cima, da esquerda, foi feito pelo professor Timoco nos anos 80 e que mostra a relação entre o edificado urbano e as temperaturas que estão ordenadas, portanto, do lado esquerdo, em abscissa nós temos as temperaturas. E o que nos mostra é quanto mais, embaixo está a relação, digamos, a densidade dos edifícios, a relação HW, ou seja, a relação entre a largura das ruas e a altura dos edifícios, relacionando com a intensidade da ilha de calor, que é um fenómeno que hoje nós conhecemos perfeitamente bem. Em Lisboa nós temos na ordem média de 3 graus centígrados, a cidade está mais quente do que os arredores, embora às vezes tenhamos 6, 7 graus. Ora, quando nós falamos em alterações climáticas, de reduzir o carbono para fazer o efeito de diminuição até 1,5, devemos pensar, muitas vezes em Lisboa, o centro da cidade está 6 graus ou 7 graus mais aquecido do que a zona de Carnide, que são a referência que nós temos para estes estudos em Lisboa, sendo em média os 2 a 3 graus anuais. Embaixo, nós também temos ali um gráfico, que foi feito para Norlins, também já fizemos alguns estudos aqui em Portugal. Aquele gráfico basicamente correlaciona o input, o load, o thermal load, portanto o input que nós necessitamos para aquecimento ou arrefecimento das nossas casas, e as temperaturas. E nós o que verificamos é sobretudo na questão do para arrefecer os nossos espaços urbanos, nós gastamos muita energia, se calhar energia que podíamos gastar noutros setores. Portanto, nós podemos esperar com este sistema um aumento da temperatura do ar, do efeito de ilha de calor. É necessária mais energia para arrefecimento dos espaços interiores, sobretudo no verão, mas também este aumento leva a um aumento da mortalidade e morbilidade durante a ocorrência de ondas de calor. Não podemos esquecer que, segundo a MDAT, portanto uma base de dados internacional, mais de 30 milhões de mortes foram devidas desde 1900 até hoje, devido a fenómenos meteorológicos extremos, e temos exatamente aqui um gráfico embaixo dessa base de dados. Não é só que os fenómenos extremos meteorológicos e climáticos, mas todos os fenómenos naturais, portanto, todos os riscos naturais estão aqui incluídos, e, portanto, vemos que há um aumento significativo do número de eventos. Ali em cima está uma notícia que há pouco tempo foi lançada pelo The Guardian, que diz que o número anual de mortes em Londres, ou por outra, no Reino Unido, devido às ondas de calor, corresponderão no ano 2050 a 275% do atual. Quer dizer que nós vamos ter que enfrentar isto, efetivamente, também nas cidades. A nossa perspectiva, há várias formas de adaptação, elas estão elencadas pelo IPCC. Eu vou-me centrar, sobretudo, no modo planeado, ou seja, no planeamento do ordenamento do território, planeamento e ordenamento do território, e mostrar alguns exemplos que nós temos trabalhado aqui no nosso território. Eu tinha várias perguntas, estou a ser relativamente breve para cumprir o prazo. Tenho ali aquela pergunta que é referente a um termo ou um chavão que se utilizou durante muitos anos, ainda hoje se utiliza, que é Think Global and Act Local. Mas o que nós perguntamos é que tipo de local é que nós estamos a estudar. Nós devemos pensar globalmente, mas depois localmente nós temos que fazer estudos muito aturados e muito pormenorizados, e todos os locais são diferentes. E nós vemos ali várias cidades representadas, person per quilómetro, per square kilometer, portanto, na densidade populacional, e nós vemos que todas as cidades, os territórios cidadinos, têm diferenças muito grandes. Como é que nós vamos aplicar os estudos a vários territórios que têm a mesma tipologia, mas que depois, no fundo, têm características muito diferentes. E essa é a principal a incidência ou o foco dos nossos estudos. Eu relembro, por exemplo, um elemento de grande modernidade, que foi o edifício Walkie Talkie, em Londres, e que aqui há uns anos, ele foi construído em 2013, 2014, se não estou em erro, já foi remodelado entretanto, mas ele encandeava as pessoas, portanto é um elemento de modernidade, fazem cidades supostamente e muito, energeticamente muito sustentáveis, mas depois conseguiam-se fritar ovos na rua, nesta rua onde ele foi construído, e encandeava as pessoas que passeavam nas ruas de Londres junto a ele. Por causa da incidência dos raios solares, estavam todos concentrados na rua. Portanto, às vezes temos toques de modernidade, mas não se pensa, não houve planeamento, não houve ordenamento, neste caso será planeamento urbano, para ver os elementos que nos podem afetar e que modificar, sobretudo, o balanço energético nas cidades. Do lado esquerdo, ali a meio, tenho, creio que será ou Singapura ou Hong Kong, um colega meu que mandou esta fotografia, não tenho a certeza, eu creio que é Hong Kong, onde também outro elemento de modernidade, edifícios bastante altos e bastante, supostamente, energeticamente eficientes, mas que tapam as brisas e, portanto, reduzem muito ou empobrecem muito o conforto térmico para além desses edifícios. As cidades consomem cerca de 75% da energia produzida e geram 80% do CO2. Portanto, as cidades hoje têm que estar... Nós falamos em cidades inteligentes. Eu tenho muitas dúvidas no termo. Quero dizer, eu prefiro os cidadãos inteligentes às cidades inteligentes. Mas, enfim, é um termo que se generalizou e temos que lidar com ele. Eu ia terminar a minha apresentação com dois ou três exemplos de aplicações que nós temos feito na nossa escola, portanto, aplicações de ordenamento do território. Um deles foi em Lisboa. Nós participámos no PDM de Lisboa. Em 2005, nós fizemos este estudo, que são as orientações climáticas para o ordenamento do território. Basicamente, o que é que nós fizemos? Nós fazemos o zonamento, portanto, das áreas que reagem, têm o mesmo tipo de reação, nós chamamos de clima topos, ou unidades de resposta climática homogénea, ou seja, elas têm uma resposta, cada uma daquelas zonas tem uma resposta climática do mesmo tipo, e portanto nós fazemos este zonamento para saber exatamente depois que tipo de medidas para cada uma delas é que nós devemos proceder. Temos aqui alguns exemplos, portanto este documento está online, está no site da Câmara, podem no consultar. Fizemos também o mesmo tipo de estudo para Cascais, portanto fizemos o zonamento dos tais Urban Climate Maps. Eu passei ali rapidamente, mas estes Urban Climate Maps têm a ser divulgados em vários sites internacionais e através de livros internacionais, nomeadamente nós somos referenciados como um dos 15 países onde isto se aplica no mundo, portanto isto está publicado pelo nosso colega Eduardo Negue, que é um eminente arquiteto de Hong Kong, que nos incluiu nestes estudos. Eu poderia falar um pouco da história, de onde é que surge isto na Alemanha. Nos países do norte da Europa, este tipo de metodologia é muito utilizada e tem mesmo um cariz quase obrigatório, legislativo. Portanto, quando se faz um novo empreendimento ou quando se projetam novos edifícios ou novos espaços, deve-se fazer estudos climáticos apurados. Ou seja, cada local é um local e, portanto, nós devemos conhecê-los primeiro e para depois podermos atuar com mais propriedade. Portanto, fizemos também para Cascais. Em Cascais inovámos um pouco porque fizemos a cartografia do potencial eólico, ou seja, em Cascais já se sabe qual é o potencial eólico anual para a instalação de mini-turbinas, que eu acho que podemos ter feito também para o potencial solar. Acho que este tipo de estudos são concretos, ou seja, não estamos a lidar com alterações globais, enfim, que se passarão daqui a 2000 e não sei quantos anos. Estamos a falar das condições atuais e do que é que precisamos de fazer para enfrentar alterações climáticas nas áreas urbanas nos próximos anos. Depois, apresento aqui, isto foi um estudo que nós fizemos para a cidade da Praia, Santiago, Cabo Verde. Nós estamos a iniciar também esta metodologia, já aplicámos em Campinas, no Brasil, estamos a aplicar, está ali um estudante de doutoramento que está exatamente a fazer o mesmo que nós fizemos em Lisboa, mas para São Paulo. Portanto, estamos a trabalhar em vários países no mundo, sobretudo no espaço lusófono, e aqui fizemos um estudo ainda mais local, ou seja, aquilo que os alemães hoje chamam de KISE, que é o KISE Climate, ou seja, o clima do, o clima do neighborhood, portanto, do bairro. Portanto, é preciso vir mesmo ao local e atuar muito localmente. Temos aqui várias variáveis estimadas num dos bairros típicos da cidade da Praia, portanto, cada vez mais local. Eu iria terminar, antes das minhas conclusões, com uma frase deste senhor, o Seth Schultz, que é do C40, portanto é um dos diretores executivos da Comissão C40, em que ele diz "Talk about a new partnership emerging between science and cities". Portanto, é preciso ligar a ciência às cidades. Já hoje o professor Filipe Duarte Santos e outras pessoas falaram nisso, no interesse que há a ligação da investigação dos académicos e das próprias cidades, incorporar isto, por exemplo, nos orçamentos participativos, porque não, ainda não vimos nenhum exemplo, mas podíamos perfeitamente ver. Ele tem uma das respostas que dá é at the same time, portanto, os policymakers têm necessidade de estar mais consciente da ciência e dos dados que hoje existem. Podem ler, está na internet esta entrevista. E para concluir, eu deixaria aqui duas ou três questões em aberto. Uma delas, no fundo, como resumo das coisas que eu disse. Portanto, no fundo, nós temos necessidade de fazer estudos prévios sobre o clima urbano, sobretudo prever quais serão as medidas de adoção mais adequadas na questão da redução dos consumos energéticos, na melhoria do conforto térmico e na qualidade do ar. Nós devemos verificar as potencialidades e limitações de cada local. É fundamental nós virmos do global para o local, mas atuar localmente e saber quais são as características de cada um desses locais. E devemos intensificar a investigação entre as universidades, como dizia o Sr. Schultz ali mais atrás, como eu disse. E para terminar, eu acho que devemos agir urgentemente com opções inteligentes, mais do que pensar nas cidades inteligentes, ter smart people. E alguns dos trabalhos que nós publicámos estão... Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado. Eu dou a palavra agora ao arquiteto Pedro Ravara, que é vice-presidente da Ordem dos Arquitetos e membro do CNADES, e que intervirá agora. Muito obrigado. 10 minutos também, se...
Boa tarde. Eu venho, no fundo, apresentar uma comunicação, digamos, uma declaração que saiu do COP21, de uma workshop entre o Conselho dos Arquitetos da Europa e a União dos Arquitetos, a União Internacional dos Arquitetos, sobre esta questão, obviamente, foi no COP21, no seio do COP21, das alterações climáticas. E porque pensamos que podemos dar um contributo, o nosso contributo, o contributo da classe, digamos, dos arquitetos, no seu exercício do cotidiano da profissão, e passaria a apresentar isso. Eu tenho ali um PowerPoint, mas que já desapareceu, mas também não é muito grave. Se calhar este slide é mais interessante. Bom, desde sempre que os arquitetos, através das suas associações além fronteiras, como é o caso da União Internacional dos Arquitetos ao nível mundial, ou o Conselho dos Arquitetos da Europa, à escala da Europa dos 28, têm primado pela defesa de condições de habitação, trabalho, lazer, dignas da condição humana, com propostas mais abrangentes ao desenho do espaço urbano, nomeadamente do espaço público, mais partilhado e coletivo, ao espaço privado, mais condicionado a uma utilização universal, incorporando soluções de carbono zero, eficientes do ponto de vista energético, resilientes, ambientes urbanos saudáveis e inclusivos, que contribuem para mitigar os efeitos das alterações climáticas, adaptando os nossos edifícios e cidades aos seus efeitos colaterais. Exige-se uma arquitetura que questione... Isto é a estrutura dos arquitetos da Europa, e o que eu falo é deste manifesto para... Desculpem. Que está aqui. Existe uma arquitetura, mas não precisam de ler porque eu faço aqui o sumário. Existe uma arquitetura que questiona as soluções mais óbvias e imediatas com aquelas mais integradoras de costumes e sistemas de construção da cidade que possam responder não só a uma cultura local, leia-se também popular, mas como ainda responda de forma eficaz aos desafios climatéricos, construtivos e económicos de forma sustentada para as comunidades locais mais ou menos alargadas. A promoção e defesa da continuação da construção e crescimento da cidade contemporânea e sua adaptação a condições económicas e tecnológicas que promovam e contribuam para a transição de uma economia de carbono zero e de uma economia circular não são só convicções, como a continuação de uma prática informada e competente que a União Internacional dos Arquitetos e o Conselho dos Arquitetos da Europa sempre defenderam e os seus autores, os arquitetos, igualmente sempre praticaram. Nesse sentido, e no seguimento das recomendações da União Internacional dos Arquitetos e do Conselho dos Arquitetos da Europa, a todos os governos e atores envolvidos no desenho do território e da cidade, apelamos a uma cidade sustentável e resiliente. Isto é indispensável que se promova a cidade como uma cidade compacta, encorajando a diversidade social e funcional das comunidades que a compõem. A cidade baixa em carbono integra densidade com intensidade, num equilíbrio harmonioso que conjuga habitação, escritórios, lojas e equipamentos. Acesso e mobilidade são elementos caracterizadores da cidade sustentável, pelo que viver bem implica viver perto dos locais de trabalho e dos serviços, através de uma rede eficiente de transportes públicos. Acima de tudo, a cidade de carbono zero será uma cidade que se consegue reinventar a partir dos seus problemas e das suas virtudes. A regeneração urbana torna-se uma operação definitiva por forma a conservar e ou intervir no património como uma alternativa ao desenvolvimento insustentável de novas cidades e cidades de dormitório. Portanto, este desenvolvimento insustentável de novas cidades e cidades de dormitório é contraposto com a intervenção no património como uma alternativa ao desenvolvimento da cidade. 2. Por um projeto sobre e acerca de edifícios sustentáveis. Favorecer as iniciativas inovadoras. Um projeto integrado numa comunidade específica deverá procurar soluções que usem de uma forma racional os recursos disponíveis. Valorizar o desenho do projeto. A maior performance ambiental do edifício deve ser sugerida através de soluções de arquitetura e desde as fases iniciais do projeto. As medidas passivas, por exemplo, a massa, a forma do edifício, a proteção dos vãos, a ventilação transversal, etc., são tão ou mais importantes que as medidas ativas, sistemas tecnológicos de controle ambiental, como sistema AVACS ou outros. E em Portugal, eventualmente, serão mais, porque temos também temos que falar da sustentabilidade financeira da aplicação destas tecnologias. Numa sociedade orientada para o aproveitamento dos seus recursos. E os nossos recursos são os recursos que também são, de alguma forma, do conhecimento ou do conhecimento popular. Portanto, há que, digamos, fundir aquilo que é o conhecimento popular com o conhecimento mais erudito. O uso a recursos, a soluções construtivas locais na construção, pronto, cá está, o uso de recursos que sejam adaptados ao contexto, acessíveis através de uma cadeia rápida na facilitação desses mesmos recursos, reduz significativamente a sua pegada de carbono e promove a propriedade pelos residentes, isto é importante, sendo a arquitetura, por essa razão, um processo emancipador. Construir edifícios que satisfaçam as necessidades e antecipem futuras adaptações. Viver bem é viver em edifícios de habitação que sejam eficientes do ponto de vista energético e que sejam passíveis a receberem quaisquer adaptações derivadas da alteração do agregado familiar e da sua composição. Hoje já não se fazem T3 e T4 para famílias que já não são constituídas para T3 e T4, não é? A obsolescência dos edifícios destinados à utilização de serviços e comércios, bem como os equipamentos públicos, poderá ser travada pela antecipação em projeto de uma evolução natural no seu uso e das exigências performativas, climatéricas, acústicas, etc., perseguidas por parte dos seus utentes. Conclusão. Renovação do património edificado. Esta é aquilo que os arquitetos no mundo, digamos, apresentam como uma das soluções relativamente ao edificado e à cidade. A renovação em larga escala do edificado existente é uma importante condição de partida por forma a atingirmos um objetivo global de redução da emissão de gases de estufa. Consequentemente, a extensiva renovação do edificado existente, através de uma profunda remodelação que passa pelo reequacionamento da arquitetura do edifício, deverá estar no centro de uma política pública na área do ambiente. A arquitetura é uma força poderosa e contributiva a médio prazo e numa estratégia de baixos custos para a redução de gases de estufa e na adaptação das nossas sociedades para a inevitabilidade das consequências e efeitos das alterações climatéricas. Para se viver melhor amanhã, os arquitetos do mundo apelam para uma implementação de políticas decisivas que ponham termo ao crescimento incontrolado das cidades, que erradique a injustiça relacionada com a alocação de recursos, que desacelere o êxodo climático, que antecipe a exposição a riscos naturais e industriais e que ponha termo definitivo à má exploração desenfreada e esgotamento dos recursos naturais em todo o planeta. O Conselho dos Arquitetos da Europa tem uma visão mais detalhada e desenvolvida sobre esta matéria, recomendando ações concretas para a consciencialização e implementação de políticas e, consequentemente, de ações certeiras e concretas com vista à renovação e adaptação sustentável do espaço público e do edificado do existente. Os arquitetos da Ordem dos Arquitetos de Portugal, também, através do Conselho dos Arquitetos da Europa e contribuindo com os arquitetos da Europa, também o têm. Não tenho tempo para ir nesta longa lista, mas dei-vos apenas um breve resumo. Obrigado.
Sim, muito obrigado. Palavra agora ao professor Gil Penha Lopes, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e coordenador executivo do projeto Clima Adapte Local. 10 minutos também?
Sim, ou um bocadinho menos. Bom dia, muito obrigado. Gostaria de agradecer o convite feito pela organização e saúde a todos os presentes, em específico o Presidente da Comissão, da 11ª Comissão Parlamentar, Secretário de Estado do Ambiente, do Presidente do CNAD e seus membros, deputados e deputadas. E vou hoje falar sobre aqui um projeto que foi financiado no âmbito do ZA Grant, e é um projeto que se chama o Clima Adapte Local, cujo objetivo é capacitar para serem criadas estratégias de adaptação ao nível municipal. O objetivo, tal como referi, não era tanto fazer e elaborar as estratégias por um consórcio externo, mas capacitar os meios técnicos que as câmaras têm e, em conjunto, elaborar as câmaras e, ao máximo possível, capacitar esse corpo técnico que ficará após o projeto ter terminado. Este projeto é financiado pelos EA Grants e cofinanciado também pela Agência Portuguesa do Ambiente, via Fundo Português de Carbono, aos quais também estamos todos gratos, em específico posso falar também em nome dos 26 municípios beneficiados. Gostaria só de referir aqui que Portugal, no âmbito da União Europeia, ou da Europa, é dos países mais vulneráveis aos impactos climáticos, por uma razão simples. Eu não vou mostrar aqui todos os gráficos, mas não só tem um impacto agregado de potencial dos efeitos das alterações climáticas, mas também tem das capacidades adaptativas mais reduzidas da Europa, o que leva a que sejamos dos países mais vulneráveis. O objetivo deste projeto são quatro. Um deles é elaborar 26 estratégias municipais de adaptação às alterações climáticas, formar pelo menos 2 técnicos em cada uma das câmaras municipais, e nós aqui, tendencialmente, e creio que na maioria foi um técnico de planeamento e geralmente também um técnico do ambiente, porque o objetivo final não é tanto só elaborar estratégias, mas tentar que a estratégia acabe nos IGTs, ou seja, no planeamento municipal, para não ficar apenas um documento na prateleira, criar uma plataforma de comunicação de adaptação municipal às alterações climáticas, possivelmente que irá integrar depois um portal da APA, e a criação de uma rede de municípios para adaptação às alterações climáticas. Apenas uma pergunta que costuma ser frequente é como é que nós escolhemos municípios. O objetivo teve a ver com a diversidade geográfica, ou seja, começámos por escolher um município de cada comunidade intermunicipal, área metropolitana ou governo regional, exceto Lisboa, que terá 2 pela sua diversidade e dimensão. Depois também uma diversidade de impactos climáticos e uma diversidade socioeconómica. Isto por forma que, se nós conseguimos fazer estratégias de adaptação nestes 26 municípios, o que não quer dizer que isso aconteça daqui para a frente, todos os municípios podem consegui-lo fazer, independentemente depois faça sentido fazer ao nível municipal ou, caso os municípios de uma determinada comunidade queiram fazê-lo na sua comunidade para não ter uma estratégia por município, mas se calhar uma estratégia de âmbito ao nível de cima. Como alguns produtos principais, vamos ter guias metodológicos e manuais formativos do que aconteceu, que estão de público já, como irei mostrar, e também, ao nível da rede, haver um plano de ação 2017-2018, ou seja, um plano de 2 anos após o projeto terminar, como forma de criar impacto após o projeto. O consórcio é constituído por 2 entidades portuguesas e uma norueguesa, e todo o consórcio tem desde a academia, empresas, municípios que já estão na linha da frente da adaptação e ONGs, com experiências, obviamente, diversas no âmbito do projeto. Resumidamente, o projeto baseia-se em algo que já foi desenvolvido pelo CACIP, na área da adaptação, que tem estes passos de preparar trabalhos, identificar vulnerabilidades atuais ao clima, futuras, pensar as opções de adaptação, avaliá-las, como já ia falar também, de uma forma participada, e depois integrar e monitorizar, e tudo isto aqui é um ciclo que deve ser feito não só ao longo do tempo, mas também depois em profundidade, e passando de grandes opções para medidas e talvez projetos concretos de adaptação que são necessários. O projeto teve vários momentos formativos, que tenderam a ser regionais como forma de criar uma comunidade regional mais forte. Teve vários momentos também de participação local com stakeholders, diferentes formas, está também a iniciar a criação da rede de municípios, que a partir deste junho começou a ter um trabalho bem mais intenso, e tencionamos terminar o projeto com uma conferência final em dezembro de 2016, que já agora vou dizer que é 9, mas eu também 9 de dezembro, em Coimbra, e vou outra vez reforçar essa ideia mais tarde. Trazendo para aqui a questão da rede de municípios em adaptação, o objetivo é estes 26 municípios que beneficiam deste projeto, mais os 3 que já têm estratégia de adaptação, falarem entre eles, juntamente com a ANMP também criarem políticas ou pressão para financiamento de adaptação local e, mais do que isso, ou mais importante, a partilha de conhecimento e boas práticas de como estão a concretizar a adaptação ao nível local. E vamos ter um bom exemplo, que vai falar já a seguir a mim, o Presidente Lolé, que é um caso excelente deste projeto. Outra coisa que também tentámos fazer foi que, ao envolver os agentes locais, criar uma comunidade local de adaptação, porque a estratégia fica vazia se for apenas da Câmara e não envolver os agentes principais locais. Este aqui é o site que nós já temos. Gostaria de chamar a atenção para duas componentes, os manuais e as fichas climáticas que nós temos para cada uma das regiões e que estão acessíveis, ou seja, obviamente são fichas climáticas de uma página com informação sintetizada para a região. Algumas questões precisam de sinalização bem mais específica ao nível dos municípios ou ao urbanismo, como foi aqui dito. Mas já dá muita informação para grandes decisões ou grandes opções ao nível municipal. E também ligamos aqui ao portal do clima, elaborado pelo IPMA, que também já começa a dar muita informação sobre cenários futuros. Bem, resultados. Nós temos praticamente as 26 estratégias municipais de adaptação fechadas, tendo a maioria já até aprovada em Assembleia Municipal. A formação técnica, foram vários eventos, 7 manuais, e temos pelo menos 56 formandos já certificados, ou que irão receber o certificado no dia 9. Fizemos pelo menos 26 sessões locais, com uma média de participantes, de 70 participantes em cada um dos municípios, dos diferentes setores, que foi bastante interessante. A criação da rede está a levar com que tenhamos várias reuniões para discutir e levar esta rede para a frente, caso seja do interesse dos municípios envolvidos. E depois também, paralelamente, temos feito vários eventos para envolver outras comunidades, como os jornalistas, as empresas, que foi feito além até do contrato que tínhamos para elaborar deste projeto. Além disto, também temos conseguido envolver bastantes pessoas, temos cerca de 2.500 participantes em todos os eventos do projeto, várias referências nos jornais, televisão e rádio. Estamos agora também a elaborar mais um produto que também já foi referido aqui hoje, de como comunicar estes assuntos de uma forma mais simples para o público em geral. Estamos já agora a terminar e vai ser lançado no dia 7 de dezembro, início da COP, na Faculdade de Ciências, este livro de animação. E também o Clima Adapto Local foi recentemente convidado para participar na COP22. Provavelmente somos os finalistas de um concurso que teve a ver com um concurso de adaptação, um concurso mediterrâneo de adaptação às alterações climáticas. Portanto, pode ser que também viremos lá com um prémio, mas cujo objetivo é apenas referir que o projeto está a fazer o seu papel e outras pessoas podem beneficiar deste mesmo projeto. E pronto, e fico por aqui. Muito obrigado.
Obrigado. E a quinta intervenção desta tarde é, exatamente, o Dr. Vítor Aleixo, Presidente da Câmara de Lolé, que nos vai apresentar o caso específico do Conselho de Lolé. Muito obrigado também.
Boa tarde a todos. Muito agradecido pelo convite. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado e os Srs. Deputados. Para mim é um gosto representar aqui o município de Lolé para apresentar uma temática que em Lolé é vivida com grande interesse e sentido estratégico do ponto de vista da gestão da política autárquica. Ao abraçarmos este projeto, como foi dito aqui, Nós pretendemos, portanto, melhorar o nosso conhecimento relativamente aos riscos que corríamos, que advém das consequências dos fenómenos climáticos extremos que são sentidos pelo cidadão no seu dia-a-dia, e, portanto, é qualquer coisa que é óbvia, todos presenciam, são testemunhas, e, portanto, estando no município e não aceitar um desafio que foi feito e que nos foi apresentado pelo, enfim, pelo consórcio que ainda há bocadinho aqui foi representado pelo Gil Lopes. Foi isso que fizemos porque nos pareceu que era óbvio. O que nós pretendemos é, portanto, dotar-nos de um projeto. Esse projeto visa conhecer bem o nosso território, as nossas vulnerabilidades e incorporar orientações e medidas práticas, e uma EMAC, uma estratégia municipal, para nos adaptarmos às alterações climáticas. Todo o conhecimento irá naturalmente ser vertido em, nos instrumentos de gestão do território e, em segundo lugar, também nas orientações gerais da política autárquica. Espero que é isto. Aqui temos, digamos, a metodologia que foi seguida, que foi aqui muito, portanto, agora mesmo apresentada. Penso que é uma metodologia entre outras possíveis, tanto quanto se existem outras, mas o que importa é abraçar uma e, enfim, trabalhar com ela. É isso que estamos a fazer e parece que, enfim, nos tem dado bons resultados. Preparámos os trabalhos. Devo dizer que tudo começa, e é importante haver uma vontade política, porque se não existir vontade política, provavelmente a energia que é necessária a incutir nos quadros técnicos do município provavelmente não existirá e provavelmente as coisas tenderão a não se definir, a não se concretizar e objetivar. Em Loulé preparámos os trabalhos, reunimos uma equipa técnica, aliás os técnicos normalmente, julgo eu, olhando para os municípios, já existem, importa quando se abraça um projeto desta natureza aproveitá-los. Nós temos excelentes técnicos na Câmara, aliás foi extremamente importante designarmos dois técnicos, como também foi dito, um da área do planeamento e outro da área do ambiente. Aliás, esses dois técnicos estão aqui hoje presentes e merecidamente, porque o mérito é mais deles do que propriamente enfim, do Executivo Municipal. São eles que trabalham no terreno, são eles que têm o conhecimento, são eles que eles próprios estão muito motivados e para além deles todo um, digamos, um conjunto de técnicos no município de Loulé, que ao longo de várias reuniões promovidas pelo município, pela direção municipal, foram motivados a abraçar este projeto, como eu disse, como um projeto estratégico. Numa primeira fase, como aqui foi dito, identificámos as vulnerabilidades atuais, o que é que fizemos? Fomos a uma série de recortes de jornais, de revistas, informação já existente nos serviços técnicos da Câmara, estudos que pudemos apanhar a propósito de ocorrências que têm a ver com estas manifestações extremas do clima, das alterações climáticas, juntámos isso tudo numa primeira fase. Com base nessa identificação, identificámos as vulnerabilidades futuras. Depois já vamos ver quais elas são. Depois foram identificadas as opções de adaptação. Também vamos ver no concreto, muito sinteticamente, quais é que elas foram. E depois todo esse trabalho foi, de certa maneira, discutido em reuniões participadas com atores locais para onde pretendemos transferir uma consciência da imperiosa necessidade de mudar. Nós, todo o trabalho foi feito, depois discutimos num workshop durante uma longa tarde aliás, muito participada e reveladora de um grande interesse da sociedade civil, que está, digo eu, por aquilo que podemos constatar em Loulé, muito esperta para incorporar a necessidade de mudança nos seus comportamentos, quer familiares, quer empresariais, quer de estilo de vida, e levar à prática. Foi isso que nós vimos nesse workshop com vários atores locais. Depois, a última fase, que é a fase para integrar e monitorizar e rever também, nós também já estamos em Loulé a integrar as orientações nos instrumentos de gestão do território. Aliás, neste momento há um regulamento que não está digamos, em revisão, que é um regulamento, não é por isso que está em revisão, ele já estava em revisão, mas pelo facto de estar em revisão, que é um regulamento de municipal de urbanização e edificação. Aproveitámos já o facto de estar em revisão e em alteração para incorporar já uma série de orientações que advenha, portanto, da adoção e da aprovação desta Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas. E estamos muito entusiasmados com este trabalho. Eu diria que é um trabalho que é estruturante e orientador naquilo que geralmente fazemos no município de Loulé. Aqui temos, portanto, ele conduziu uma estratégia municipal de adaptação. O relatório final aqui está. É um trabalho muito sério, um trabalho que requereu a participação de muitos saberes da área da ciência. Tenho ideia que todos trabalharam para este momento final, que é o momento de aplicar todo o conhecimento científico das diferentes áreas de saber, dos diferentes institutos envolvidos nisto, para depois chegarmos a um relatório final que, sobretudo os anexos, detalham um conjunto de medidas práticas que no futuro vão com certeza absoluta orientar o dia-a-dia, a agenda de todos os departamentos técnicos do município de Loulé. Depois, para popularizar e divulgar a estratégia de adaptação, editámos uma súmula desse relatório final muito bem ilustrado, com o essencial, no sentido de fazer um trabalho de pedagogia junto da comunidade loutana, sejam cidadãos, empresas, famílias, público jovem, turistas até. Nós até nos demos ao trabalho, porque podemos, de traduzir esta estratégia de adaptação às alterações. A nossa EMAC está traduzida em inglês e francês, portanto, aliás, nós deixamos aí exemplos disso para quem quiser poder levar, porque penso que é já um resultado concreto de muito trabalho feito e objetivos perseguidos e discutidos há muitos anos. Foi dito aqui há pouco que disse-se que se pensava globalmente e agíamos localmente, mas eu continuo a advogar que essa máxima continua absolutamente atual, porque o problema é global, mas é a especificidade local que nos vai permitir, enfim, adaptarmos e encontrarmos as soluções de mitigação para aplicar esta estratégia. Vou já terminar. Aqui temos, portanto, isto é de todos conhecidos, as coisas, à parte das particularidades locais, digamos que os impactos e as vulnerabilidades a que o município se encontra são estas, que não são muito diferentes de todas as outras, com as particularidades locais que nós conseguimos identificar. Foram aplicados dois modelos, um mais benigno, outro mais malévolo, passa a expressão, em função da previsão daquela que é, digamos, a libertação de CO2 para a atmosfera, num cenário de 520 partes por milhão de moléculas, o que é verdadeiramente trágico se tivermos em conta que hoje aquilo que libertamos é cerca de 400 ppm, é o nível atual de emissões, e basta que estas emissões se mantenham, não sejam reduzidas com políticas como estas municipais, porque é aqui que a partida se joga, é aqui que nós vamos ganhar ou perder os nossos desafios a este nível, ao nível local do território municipal. Basta que, enfim, todos isto são cenários de consequências catastróficas, porque 520 ppm, isso significará um aumento de, não sei, Filipe Duarte Santos saberá isso muito melhor que nós, mas se mantivermos as 400, é previsível que a temperatura venha a aumentar em média cerca de 4 graus, o que é verdadeiramente trágico. Não devemos esquecer que um dos objetivos da Cimeira de Paris é ficar abaixo dos 2 graus. Portanto, depois temos aqui, eu vou passar isto muito rapidamente, está exposto, quem quiser pode ver, uma parte interessante, porque esta é verdadeiramente o programa local que está composto por 28 opções de adaptação. Devo dizer que muito deste trabalho nós já fazemos hoje na Câmara, só que nos faltava a perspectiva, faltava-nos a visão estratégica que esta estratégia nos veio conferir. Digamos que estamos em pleno, a estabelecer um painel de observação e uma construção de uma base de dados. Estamos a dar os primeiros passos para elaborar e implementar um plano de contingência municipal para os períodos de seca, que é um problema que nos aflige muitíssimo no município de Loulé. Estamos a construir ciclovias, distribuímos bicicletas pelas escolas, tudo programado, tudo calendarizado, tudo com um sentido estratégico, não são medidas avulsas, não corremos atrás de moda nenhuma, nós estamos conscientemente a adotar uma política de responsabilização relativamente às gerações vindouras. E, portanto, são 28 medidas concretas e, a partir de agora, depois de aprovada em Assembleia Municipal de Partilhada, nós vamos, divulgar e monitorizar. E, portanto, estamos a marcar e estabelecemos como velocidade máxima dentro das cidades do município de Loulé 30 km horários, como vêm as bicicletas para funcionários municipais, para miúdos. Isto está ainda no princípio, os hábitos culturais requerem persistência, paciência e muita vontade, e nós vamos por aqui porque sabemos que estamos no caminho de certo. Promovemos, enfim, as intervenções nas novas avenidas, todas elas, como podem ver, na avenida do Passeio das Dunas em Quarteira, já têm, portanto, iluminação pública de nova geração LED, com aproveitamento de energia solar. Quisemos marcar alguém que é uma autoridade ética no mundo, ética e religiosa, mas que dedicou uma encíclica a esta temática, e que o Papa Francisco, na nossa opinião, pode fazer muito por esta causa, que é uma causa de todos nós, da humanidade. As primeiras vias partilhadas e ciclovias começam a aparecer no município de Loulé. Portanto, tudo isto conjugado. Temos... peço desculpa, vou mesmo terminar. Temos um centro de educação ambiental, que é uma coisa verdadeiramente vivida com paixão e amor por uma nova geração de técnicos da Câmara Municipal de Loulé, com um programa anual intensíssimo que envolve todas as escolas. Eu termino depois... vou mesmo terminar, porque estou a abusar. Enfim, já estamos agora numa ação de divulgação daquilo que estamos a fazer, porque acreditamos no que... Sr. Ministro? Boa tarde. Não tinha visto, peço desculpa. A paixão, o entusiasmo, como pode ver. Portanto, temos dedicado datas específicas, divulgamos na CCDR, nos conselhos municipais do município, apresentamos a estratégia, procuramos captar novos aliados, novos parceiros, porque o que agora se trata é de transferir a estratégia e fazer vivê-la por todos os atores sociais. Estivemos numa cimeira mundial em França muito recentemente, onde apresentámos a nossa experiência municipal no Climate Change em Nantes. A região do Algarve, talvez que, digo eu, seduzida pelo exemplo de Loulé, está neste momento a adotar uma estratégia regional, está a contratualizar a elaboração de uma estratégia regional do Algarve para adaptação às alterações climáticas. Temos participado em vários fóruns e por aqui vemos. E termino com uma frase do Charles Darwin, porque verdadeiramente o que está em causa é sobrevivermos à ação humana, às consequências das alterações climáticas. Não é mais forte a espécie que sobrevive, nem a mais inteligente que sobrevive, é aquela que for mais adaptável à mudança. Muito obrigado pela vossa atenção e pela vossa paciência.
Só duas ou três perguntas do debate previsto após a sessão e, portanto, coisas muito rápidas. Eu perguntava quem é que quer colocar alguma questão ao painel que agora terminou. Temos uma questão.
Eu gostava de perguntar ao Sr. Presidente da Câmara, como tem a mão próxima da massa, se tem, da massa autárquica, entenda-se, se tem consciência ou se tem conhecimento da interiorização destas novas estratégias ambientais na elaboração da ratificação dos PDMs e, no fundo, dos instrumentos de ordenação do território, de ordenamento do território. Isto é, se estes valores estão, de facto, a ser interiorizados pelos autarcas e pelos poderes municipais na organização do seu território. Muito obrigado.
Atrás, uma questão, por favor, e fecharíamos então, por favor, lá atrás. Ah, ok.
Sim, tá, boa tarde. Para a professora Sofia Simões, que não está aí, não sei se...
Sim. Se ausentar e não está.
Ah, não está, pronto. Era uma questão que naturalmente tinha a ver com a apresentação dela. Uma outra questão, mas muito pequena, portanto, para o doutor Vítor Aleixo, de Loulé. Eu reparei num conceito de precipitação excessiva. Portanto, em termos científicos, é um conceito que tem alguma... Não é muito correto, não será muito correto e, sobretudo, não será talvez muito útil. Porquê? Porque a precipitação é excessiva porque causa cheias ou inundações. Pronto, se não causar cheias ou inundações, não é excessivo. Bom, então aí entra o papel da interseção, da infiltração e do escoamento, que é naturalmente, digamos, são três componentes que têm a ver com a nossa prática ou com a forma como nós possamos, digamos que, ordenar o território. O território em termos gerais, o local em si, portanto, em que tomamos decisões em termos particulares.
Bem, tudo isto é muito novo, o tempo urge. Nós estamos a fazer um esforço muito grande ao nível de reuniões, de capacitação das pessoas. Já temos aquilo que é essencial, que é uma estratégia. E, portanto, muito frequentemente no dia-a-dia, as decisões que tomamos, olhamos para este dossiê, para esta temática.
E naturalmente que, como eu disse há bocadinho, o RMUE, o novo Regulamento Municipal de Urbanização e Edificações, a próxima revisão do PDM que aí virá, com certeza absoluta, que irá incorporar todos estes valores que estão subjacentes e que estamos a aprender, na prática com a estratégia com a EMAC de Loulé. Aliás, hoje já ouvi aqui algumas coisas interessantes que já vou transmitir ali às técnicas responsáveis para podermos, tomar aqui outras decisões. Relativamente àquele senhor, sabe, eu sou um autarca, de ciência não percebo nada, reconheço os meus limites grandes nesse domínio, de modo que, como fomos aconselhados, e a ciência ela também é falível, às vezes existem perspectivas diferentes, portanto, o que lá está, cientificamente, talvez seja melhor responder ali ao lado.
Bom dia. Só para responder um bocadinho também a esta primeira questão, nós no projeto, o objetivo das estratégias é ter um capítulo final de como integrar nos IGTs, mas não só. Ou seja, a estratégia já tem essas orientações e ocorreu em alguns municípios, pelo facto de estarem em revisão, mesmo incluindo PDM, já estavam a ser integradas algumas componentes. Às vezes não se consegue incluir tudo, até porque já estavam a fechar. No entanto, três parceiros do projeto são a Câmara Municipal de Almada, Sintra e Cascais e todas as três têm experiência de implementação ou de integração da adaptação no planeamento municipal de formas diferentes e com diferentes anos de experiência. E o próprio projeto vai terminar com um documento que se chama Linhas de Integração da Adaptação para o Planeamento Municipal, que vai não só beber da experiência destes três municípios, europeia, mas também do próprio projeto daqueles municípios que conseguiram começar a integração. Portanto, isso também vai ser feito.
Muito obrigado a todos. Está, portanto, encerrada esta quarta sessão deste seminário. Agradeço aos oradores, enfim, os 10 minutos, enfim, estritos que tiveram das suas intervenções e passamos à sessão de encerramento. Então.
Muito boa tarde. Vamos então dar início à sessão de encerramento desta conferência. Quero agradecer mais uma vez a presença de todos e de todas. Na mesa, para além do professor Mário Ruivo, que já esteve de manhã na sessão de abertura, também temos o senhor Ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes. Queria também saudar a presença do senhor Secretário de Estado, Carlos Martins, de todos os senhores e senhoras deputadas e de todos os convidados, todas as senhoras e senhores, muito obrigado pela vossa presença. E a dar então início à sessão de encerramento e dar a palavra desde já ao Sr. Presidente do Conselho Nacional de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, o Sr. Professor Mário Rui, faz favor.
Bem, eu devo dizer que ao longo destas décadas aprendi uma coisa, aqueles oradores começam por dizer eu vou ser muito breve, eu fico já automaticamente desconfiado, não é? E, portanto, neste caso, não direi que vou ser muito breve, vou ser, de facto, o mais curto possível. E agradeço a presença do Sr. Ministro connosco e, sobretudo, o que eu queria pôr em evidência é que este dia, na minha opinião, evidentemente, é presunção e água benta, cada um toma a que quer, não é? E, portanto, olhando retrospectivamente para este dia, eu considero que foi um dia que correspondeu às expectativas. Os acidentes nestes casos, nestes exercícios, não caem do céu aos trambolhões, são preparados na escolha das pessoas, nos temas e na atmosfera que é criada. E, portanto, nesse aspecto, eu devo dizer que foi um dia produtivo, não foi um dia simbólico. E, portanto, isso significa que cada um de nós, nos nossos neurónios, vai levar mais um certo um número de informações e de contactos. E, ao mesmo tempo, que vem valorizar e pôr em evidência que a cooperação entre entidades que tenham afinidades e mesmo entre aquelas que têm diferenças de opinião é extremamente importante, com aquelas que têm diferenças de opinião, para se perceber porque é que há diferença de opinião, sem a qual a gente não consegue encontrar soluções. E, sobretudo, quando se verifica uma enorme convergência nas posições expressas e que são de bom augúrio. Portanto, eu queria agradecer à Assembleia da República e à Comissão ter respondido e elaborado conjuntamente com o CNADES esta sessão. Já disse presunção e água benta, cada um toma o que quer. Eu penso que foi uma sessão muito produtiva e que põe em evidência que não só a Assembleia da República, representando, portanto, a nação, deve estar atenta e tudo o que lhe chegar como informação é útil para os seus trabalhos, como para nós, de ter a noção que os deputados estão informados e que as respectivas responsabilidades são acrescidas. Eu penso que o dia como o de hoje é um dia que contribui para reforçar a responsabilidade de cada um de nós. Nós não podemos dizer, depois destas horas, que estamos longe dos problemas. Nós estamos a par dos problemas e estou certo que a demonstração de persistência aqui nesta sala significa persistência depois para pôr em prática aquilo que nós temos estado aqui a discutir e a trocar impressões. Portanto, quero agradecer esta oportunidade e, sobretudo, também agradecer ao Sr. Ministro por estar presente connosco. Nós somos vizinhos, mas não temos assim muitas oportunidades de nos encontrar, que é um prazer vê-lo connosco aqui nesta mesa para encerrar os trabalhos.
Umas breves palavras para contribuir para o encerramento desta sessão. O Acordo de Paris, que nós estamos aqui a abordar, a COP21, daqui a alguns dias a COP22 de Marrakech, que pretenderá começar a implementar precisamente o Acordo de Paris, encontra-se num conjunto de iniciativas internacionais promovidas pelas Nações Unidas, que começou no Rio de Janeiro, com o Rio Mais 20, em 2012, que inclui a COP21, que inclui também uma conferência da semana passada, que decorreu na semana passada, sobre habitação e desenvolvimento sustentável, o Habitat 3, e que tem sido marcada pela emergência da crise financeira global, também da percepção sobre as alterações climáticas, mas também pela emergência de um conjunto de movimentos sociais ligados precisamente a estas problemáticas e que são também, com a sua incidência para o debate destas matérias, uma novidade em termos mundiais. O Acordo de Paris, como aliás já aqui foi referido, resultante da COP21, tem óbvias limitações, aliás, como já foi aqui dito, poderá configurar a parte já cheia do copo, ou seja, um avanço importante na colocação deste tipo de problemas, mas, como é óbvio, tem limitações, como são o facto das metas definidas serem voluntárias, de, em caso de incumprimento, não haver lugar a sanções e, desde logo, porque a soma das várias reduções das emissões contadas por país não permitirem, para já, de facto, que o objetivo do 1,5 ou 2 graus centígrados de aumento da temperatura climática possa ser alcançada conforme está previsto no Acordo de Paris. No entanto, parece-nos que compete-nos não ficar expectantes ou, de algum modo, deprimidos perante uma situação com uma enorme força, um enorme dramatismo, como é o problema das alterações climáticas, e, de facto, perceber que é possível compensar estas limitações do Acordo de Paris, de que forma, no nosso ponto de vista, com uma maior mobilização, uma maior sensibilização, uma maior participação cidadã da opinião pública, da academia, dos vários agentes políticos, sociais, em relação ao escrutínio, procurando o escrutínio das políticas climáticas e ambientais e também a respectiva execução. E é precisamente nesta área que se deve inscrever também esta iniciativa da 11ª Comissão da Assembleia da República, que, com a participação do Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável, e que, de certo modo, procura contribuir precisamente para, de forma pedagógica, de forma construtiva, com sustentabilidade também em si, esta iniciativa, contribuir precisamente para que a opinião pública, para que os vários atores que intervêm nesta área criem condições, tenham melhores condições para precisamente abordar estas matérias. A Comissão, a nossa Comissão, a Comissão Parlamentar do Ambiente, há bastante tempo que tem vindo a colocar as questões das alterações ambientais, por vezes de forma muito prática, em relação às consequências concretas. Mas a nossa Comissão, de facto, tem esta particularidade. Aliás, o professor José Reis falava aqui de que estava preocupado por eventualmente não existir alguém que ligue os vários aspectos relacionados com o ambiente, que se prendem com as alterações climáticas. E, de facto, sem presunção também, como diria o professor Ruivo, é que a Comissão, para além do ambiente, é também do ordenamento do território, é também da descentralização, é também do poder local, é também da habitação, é um nome muito grande, de facto, já me recomendaram para arranjar um acrónimo para resolver este problema, que é sempre difícil de nomear, mas que na realidade consegue conjugar todas estas matérias, todas estas questões e, nesse sentido, parece-nos que tem excelentes condições para também desempenhar esse papel de procurar sensibilizar, mobilizar a opinião pública, todos os atores que podem intervir nesta questão, com iniciativas deste género e com outras. Na última sessão legislativa, que terminou agora há dias, o desígnio principal da nossa comissão foi precisamente o Rio Tejo, no ponto de vista das suas condições ecológicas, das suas condições em termos ambientais, mas também económicas, sociais, paisagísticas. E, portanto, de facto, é nesse sentido que a nossa Comissão procura intervir. Queria também referir que, puxando precisamente, como já aqui foi abordado também, a questão das cidades para este debate e para esta temática, que as questões que estiveram em debate na Conferência das Nações Unidas sobre Habitação e Desenvolvimento Sustentável, o Habitat 3, que decorreu, como eu disse, na última semana, e que consegue trazer também para este debate, através da iniciativa das Nações Unidas, a problemática das cidades, o papel das cidades, a influência das cidades, a importância das cidades e o conceito de cidades aqui é muito amplo em termos daquilo que é o conceito das Nações Unidas, é o dos povoamentos, o povoamento em si, para o debate destas questões das alterações climáticas. É preciso dizer que nas cidades existem 60% dos consumos de energia, 70% das emissões de gases com efeito de estufa. E é precisamente nas cidades que são geradas cerca de 70% dos resíduos produzidos no planeta. As cidades, de facto, enfrentam ameaças que resultam de perfis de consumo e de produção pouco sustentáveis, em alguns casos mesmo absolutamente insustentáveis. São as cidades responsáveis também por muito da perda de biodiversidade, pelo crescimento dos riscos resultantes das alterações climáticas. Bem, uma infinidade de problemas que, de facto, estão concentrados nas cidades, as cidades que se prevê que até 2050 dupliquem em termos de população e, portanto, concentrem a esmagadora maioria da população do planeta. Enfrentar este contexto e os seus problemas exige, e esta foi uma das conclusões do Habitat 3, exige uma nova agenda urbana. E essa nova agenda urbana, que foi delineada ainda em termos muito gerais por esta Conferência das Nações Unidas, precisa de ser concretizada, mas que, a priori, coloca aos diversos níveis da sustentabilidade exigências muito sérias em termos do ambiente, da economia e do social. Ou seja, como foi várias vezes referido aqui também no debate, o ambiente, as questões das alterações climáticas são questões físicas do próprio clima, da meteorologia também, mas são questões profundamente, com consequências profundas em termos económicos e também em termos sociais, nomeadamente ao nível do aumento da pobreza, das dificuldades da alimentação, das dificuldades ao nível da agricultura e muitos outros aspectos. Gostava de referir que o Habitat 3 pode ter sido, de facto, uma conferência internacional de grande importância, não porque tenha definido metas muito concretas, nem sequer as voluntárias, como aconteceu com a COP21, mas porque enfatizou a necessidade de uma muito maior articulação para enfrentar os problemas, os riscos das alterações climáticas, nomeadamente, e isto é uma novidade em termos das Nações Unidas, para alguns parecerá uma novidade óbvia, mas em termos das Nações Unidas, e reparem que as Nações Unidas, como é óbvio, também têm uma presença planetária, mas que exige, as conclusões exigem, precisamente, uma maior articulação, uma maior cooperação entre governos centrais, governos regionais e governos locais, para que estes objetivos que são definidos pelo Habitat 3 sejam alcançados, nomeadamente ao nível do financiamento das várias ações que são necessárias levar a cabo. Bem, esta Comissão Parlamentar procurou criar condições, procurou criar um espaço de informação e de debate que será certamente aproveitado pelos vários grupos parlamentares e pelos partidos com assento parlamentar que tiveram a oportunidade já de se expressar aqui hoje de manhã e que, com certeza, originará debates, resoluções, iniciativas legislativas que, de algum modo, possam contribuir para que o país enfrente melhor os problemas das alterações climáticas, tanto no ponto de vista da sua mitigação como da adaptação. Eu gostava de deixar uma última palavra relativamente à visão estratégica que é necessário ter relativamente a esta matéria. Se nós, de facto, consideramos que para cumprir os objetivos da agenda das alterações climáticas, que tem vindo a ser enunciada relativamente às alterações climáticas, é preciso ter, de facto, uma visão estratégica, é preciso ter como objetivo, como foco, a necessidade da descarbonização da economia e da sociedade, e por isso mesmo temos que ponderar muito bem iniciativas que de algum modo possam ser contraditórias com este foco, nomeadamente ao nível da exploração dos hidrocarbonetos. É preciso ponderar, é preciso refletir, é para isto também que servem este tipo de eventos. E eu, resta-me, com muita sinceridade, agradecer o contributo de todos pelas intervenções que fizeram, também pelas pessoas que vieram aqui assistir e que certamente saem daqui mais ricas, com os neurónios mais informados, como o professor Mário Ruivo diz, e que, com certeza que será também um bom primeiro passo em termos do debate das alterações climáticas, da agenda das alterações climáticas, para que outras iniciativas venham a ser levadas a cabo e que a Assembleia da República, como Casa da Democracia, possa contribuir precisamente para essa sensibilização, para essa mobilização, para esse escrutínio que é fundamental que seja feito, porque o problema é de todos, o problema é do país, é do planeta, é de cada um de nós e é de toda a humanidade. Muito obrigado.
Faz favor, Sr. Ministro.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação, Sr. Professor Mário Ruivo, distintíssimo Presidente do Conselho Nacional de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Sras. E Srs. Deputados, distintos Conselheiros do CNADES, Minhas Senhoras e Meus Senhores, começo por dizer que é uma honra estar aqui hoje e felicitar os organizadores desta conferência. Portugal concluiu o processo de ratificação do Acordo de Paris a 5 de outubro de 2016, juntamente com a União Europeia e alguns Estados-membros, passada a sua assinatura em 22 de abril e a sua aprovação por esta Assembleia e por Sua Excelência o Sr. Presidente da República no passado dia 30 de setembro. Como tive na altura a oportunidade de o dizer, a Assembleia da República foi de uma enorme celeridade na ratificação diploma do Acordo de Paris e não deixo de ficar muito grato àquilo que foram os esforços das senhoras e dos senhores deputados nesse sentido. Paris veio consagrar a urgência de se efetuarem esforços extremamente ambiciosos de redução de emissões a nível global, avançando também já com a necessidade dos Estados-membros se adaptarem aos efeitos já irreversíveis das alterações climáticas. É assim necessário que na próxima COP22 em Marrakech os Estados sejam firmes na necessidade de operacionalizar os mecanismos do Acordo de Paris de forma célere. Esta é, na nossa perspectiva, o grande desígnio da próxima Conferência das Partes pela qual nos bateremos. E abro um parênteses para dizer o seguinte. Paris é, de facto, um sucesso neste seu primeiro ano de vida. Não só é um sucesso a forma usada pela diplomacia que leva ao próprio acordo, não como Quioto, que foi só um acordo dos ricos, não como Copenhaga, que era um acordo paternalista, em que, e naturalmente quando digo ricos e digo pobres, os digo entre aspas, os ricos diziam aos outros, para também não dizer pobres, o que é que eles deviam fazer, e por isso foi um flop. E Paris é, de facto, um movimento completamente diferente, um movimento voluntário, onde, de baixo para cima, se conseguiu celebrar o acordo que se celebrou. Mas, quando, a 12 de dezembro de 2015, se aprovou Paris, eu penso que nem os mais otimistas imaginavam que, em menos de um ano, ele estaria em vigor. E foi isso que aconteceu. Em 22 de abril, dos 190 que tinham aprovado o acordo, 162 assinaram-no. À data de hoje, já são mais de 80 que os aprovaram, que o ratificaram. Para ser rigoroso, não é à data de hoje, é há dois dias atrás. Se calhar, à data de hoje, até já são mais do que esses mesmos 80. E daqui resulta o quê? Daqui resulta que nós chegaremos a Marrakech sem termos definidos as formas de reporting que resultam do acordo, chegaremos a Paris sem os mecanismos de financiamento terem sido devidamente estudados, chegaremos a Paris sem que as diversas formas de ir repensando aquilo que é o próprio acordo estejam devidamente estabilizadas entre as partes. E era o que mais faltava, que alguém em algum momento dissesse: ó, que aborrecimento, que isto andou depressa demais. Porque acho que nós temos aqui uma responsabilidade enorme. Não tenho a ilusão de que, porque há muito trabalho técnico a ser feito, há muito trabalho científico a ser feito, não tenho a ilusão que nós possamos sair da COP de Marrakech dizendo que está tudo mesmo pronto e, a partir deste momento, Paris, para além de estar em vigor, é efetivo. Não tenho essa ilusão. Mas tenho a forte vontade, que não deixarei de vincular sempre, de que o mais tardar na COP 2017 isso tenha sido conseguido. Isto, digo-lhes isto, e sou dos que mais empurra neste sentido. Aliás, amanhã será tomada uma posição comum no contexto dos grupos da União Europeia, onde se diz nunca depois de 2018. Eu gostaria mesmo que fosse 2017. Repito, era o que mais faltava, que disséssemos para nós próprios que, por ter entrado em vigor muito depressa, ficamos com um problema. Bom, entrar em vigor muito depressa é cumprir as regras que o próprio acordo tinha, que dizia 55 países e dizia 55% das emissões. Podia ter dito 75, não, disse 55. E sim, percebo que depois deste movimento tão fantástico que Paris fez, no sentido de baixo para cima e de envolver todos, que mal fora que agora aqueles que já ratificaram o acordo e que não têm estatuto observador da COP quebrassem este vínculo universal. Mas também não acho que devamos mesmo ficar à espera do último. Não devemos mesmo ficar à espera do último, temos mesmo que encontrar aqui um ponto de equilíbrio entre tornar Paris efetivo sem que ninguém se perca nessa caminhada. Com toda a franqueza, esta é, neste momento, no que é o Acordo de Paris propriamente dito, é a minha maior preocupação. E, senhoras e senhores, o Governo português irá traçar um percurso de descarbonização total da economia portuguesa até 2050. Iremos, assim, iniciar brevemente a revisão do nosso roteiro nacional de baixo carbono, a concluir até 2018, sendo esta, aliás, uma exigência do próprio Acordo de Paris. Devemos ter presente, como já foi amplamente demonstrado por instituições como a OCDE, que os esforços que venhamos a fazer do ponto de vista da redução das emissões dos gases que provocam o efeito de estufa irão permitir poupanças muito significativas a médio e longo prazo nas necessidades de adaptação às alterações climáticas. E relembro que Portugal será um dos países no seio da União Europeia mais afetado pelos efeitos destas alterações. Este é, sim, um desígnio que contribui positivamente para a economia nacional e para o tecido empresarial, através do surgimento de novas oportunidades de mercado e de criação de emprego. Nenhum governo consegue, por si só, através das suas políticas, atingir tão grandes objetivos de transformação económica e social. Este é mesmo o tema, o das alterações climáticas, que nenhum país resolve sozinho, por muito grande que seja, e é o tema que dentro de cada país, poder político nenhum, por muita vontade que tem, conseguirá ter sozinho objetivos concretos. De facto, o tecido empresarial e a comunidade científica têm um papel fundamental para se ultrapassarem determinados obstáculos que consideramos da maior relevância para descarbonizar a economia até 2050. Estamos a fazer uma aposta forte em reabilitação urbana, com particular enfoque na promoção de eficiência energética, aqui destacando a criação do Fundo Nacional para a Reabilitação do Edificado, o aviso que foi lançado no contexto do POCUR para apoiar ações que aumentam a eficiência energética nos edifícios e equipamentos da administração pública, o programa Casa Eficiente, muito direcionado para as famílias, desejavelmente para os condomínios, mas também para as famílias isoladamente, que será implementado através da CPCI, que beneficiará de uma linha de financiamento do BEI no montante de 100 milhões de euros, e programas mais transversais, como o IFRU, alguns deles já herdados daquela que era a estrutura do próprio quadro comunitário de apoio que vinha do passado recente. O setor dos transportes, responsável por 25% das emissões nacionais, é outro compromisso deste Governo na promoção da utilização de transportes públicos e da mobilidade elétrica, bem como toda a mobilidade sustentável. Permitam-me destacar coisas que já fizemos e queremos fazer. A previsão do Plano Nacional de Reforma para a expansão das redes de metro de Lisboa e Porto, a renovação da frota de operadores de transportes públicos coletivos de passageiros, novidade absoluta, novidade de ontem, a autorização da União Europeia para que seja aberto o aviso que, aliás, estava decidido e à espera desta mesma carta, e ainda este mês será lançado um primeiro aviso com uma dotação de 60 milhões de euros para a aquisição de 500 autocarros a gás ou elétricos, e não estou a falar só das empresas públicas, estou a falar tanto de empresas públicas como de operadores privados. Ainda a instalação do primeiro corredor rápido para veículos elétricos entre Lisboa e o Algarve e o investimento de quase 5 milhões de euros para que até ao final de 2018 todos os municípios do país tenham carregadores elétricos e, portanto, este fenómeno deixe de ser um fenómeno urbano para passar a ser de todo o território. E também, via Ecomob, a aquisição de 1.200 veículos elétricos para a administração pública. A vontade muito grande da renovação dos parques de táxis, particularmente de Lisboa e Porto. É verdade que esse pacote que foi apresentado às associações que representam os senhores taxistas está adormecido e não é por responsabilidade nossa. Achamos que é fundamental eletrificar pelo menos 1.000 táxis nestas duas áreas metropolitanas, o programa para a expansão da mobilidade elétrica para as frotas municipais de serviços ambientais e o projeto U-Bike, cerca de 3.200 bicicletas, umas elétricas e outras convencionais, que está já assinado com, salvo erro, 15 universidades e politécnicos do país. Estamos ainda a desenvolver políticas e iniciativas no campo da economia circular. Ainda este mês, aliás, final da semana passada, lançamos o portal Eco.Nomia, que promove a troca de conhecimento de práticas da economia circular para incentivar a sua aplicação. Elegemos ainda a economia circular como uma das áreas que nos vamos candidatar para o próximo programa dos EEA Grants, do Fundo Europeu de Investimentos. Na componente das florestas e do solo, vamos avançar já em 2017 e será tornado público no Conselho de Ministros depois da manhã, um projeto piloto para o Parque Nacional da Pereira das Areias para a prevenção estrutural de incêndios. Estamos a mobilizar os recursos financeiros disponíveis do Fundo Ambiental para apoiar ações de combate às alterações climáticas em todos estes setores. Mas para além dos apoios e incentivos que se possam conceder, salientamos as seguintes áreas que consideramos ter um grande potencial de expansão no seu contributo para a mitigação às alterações climáticas e cujo envolvimento da comunidade empresarial e científica é determinante. Em primeiro lugar, na área das energias renováveis. Portugal é um paradigma disso. Estamos numa fase em que os custos da tecnologia de produção de energia elétrica por fontes renováveis se aproximam cada vez mais da mesma produção através de energias fósseis. A resolução desta questão da produção está, em boa verdade, já quase na mão do próprio mercado e de quem produz. Qual é então o grande obstáculo à sua disseminação? Sem dúvida, as tecnologias de armazenamento de energia e a necessidade de efetuar as ligações de redes transnacionais. O aproveitamento do potencial das energias renováveis senta-se neste momento nas mãos da ciência e da comunidade empresarial, especialmente no que respeita ao desenvolvimento das tecnologias de armazenamento. O mesmo se pode dizer no setor dos transportes, que tem um contributo tão relevante, como já disse, para as emissões. Neste setor, apesar da evolução tecnológica contínua, há ainda um potencial para a ciência e as empresas fazerem emergir tecnologias que utilizem energias de fonte renovável e sejam competitivas em termos económicos. Como fomentar uma economia que utiliza menos recursos e produza menos resíduos? Novamente, o papel da ciência e o meio empresarial é fundamental, atuando no início da cadeia de valor com o desenvolvimento de produtos que utilizem menos matérias-primas primárias, sejam mais duráveis, mais passíveis de arranjo e produzam menos resíduos. A adaptação às alterações climáticas é um desafio em que todos, governo, empresas, cidadãos, somos chamados a participar. Ao Governo compete fornecer informação sobre os cenários climáticos para que as empresas e as pessoas possam planear devidamente o futuro, fazer um trabalho persistente ao nível do ordenamento do território, até porque haverá locais em que não será possível contrariar as forças da natureza, promover a defesa da borda costeira e as atividades económicas que dela dependem, gerir perspectivamente os recursos hídricos disponíveis, proteger as zonas de cheias, zelar para a adaptação do setor agrícola e florestal às novas realidades climáticas, prevenir de forma estrutural os incêndios florestais, proteger a biodiversidade, implementar medidas de proteção da saúde da população face às novas ameaças, nomeadamente as ondas de calor e os fenómenos meteorológicos extremos. As empresas e os cidadãos, por seu lado, deverão ter presente esta nova realidade climática e efetuar as suas opções para o futuro, em perfeita consciência, incorporando todas as ações possíveis, não só para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa, mas também para se adaptarem às alterações climáticas. Muito obrigado.
Muito bem, então nós vamos terminar aqui a sessão, era o que estava previsto após a intervenção do Sr. Ministro. Queria mais uma vez agradecer a presença de todos e de todas, esperar que este tipo de realizações se repitam. Vamos continuar a procurar manter a agenda das alterações climáticas no debate público, no debate político, na agenda política. É isso que de facto nos compete, é isso que nós queremos fazer. Muito obrigado, Sr. Ministro, muito obrigado, Sr. Presidente da CNARES, muito obrigado a todos.